continue com Escala Brasileira.
A gente está conversando hoje aqui no Escala Brasileira com Haroldinho Matos. Haroldinho, talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente não saibam, mas você, além de guitarrista, você também constrói o instrumento, né? Você é um luthier, você faz guitarras, conserta, enfim. Você falou um pouquinho antes aí da nossa conversa que é ligado ao aeromodelismo desde criança e tal. Imagino que deva vir daí também essa coisa, né, da habilidade, talvez, de fazer. Conta pra gente como que chegou isso na tua trajetória, porque nem pouquíssimos músicos também entendem da parte técnica de se construir um instrumento, né? Como é que foi isso?
Você tem toda a razão. O aeromodelismo tem muito a ver mesmo. As colas, as madeiras, muitas coisas têm a ver com a construção de um aeromodelo, apesar de ser muito mais delicada, porque o avião tem que ser muito leve, então a estrutura é toda projetada para ser resistente e leve, diferentemente de uma guitarra que já trabalha com madeira mais maciça, né? Fora as acústicas, que também tem já, ainda parece mais com o aeromodelismo. Mas, com certeza, o aeromodelismo me ajudou muito nessa introdução na luteria. Eu sempre fui apaixonado por guitarras, assim, desde pequeno. Só de ver aquele instrumento com aquela pintura, aquela coisa brilhante, meio espacial, né? Que nos anos 60 me remetia muito a essa coisa mesmo, espacial mesmo, assim, essa coisa da tecnologia, né? Hoje em dia já é uma coisa vintage, né? Mas na época... Hoje em dia você enfia no bolso um produto que é um verdadeiro computador que cabia em vários galpões, né? Que foram usados para levar o pessoal à Lua. Hoje você enfia um no bolso que tem mais potência do que aqueles computadores antigos. É uma coisa impressionante. Então, a guitarra me remetia a essa coisa moderna, essa coisa muito espacial, futurista, né? E a pintura, tudo. Eu fiquei apaixonado visualmente e sonoramente. E quando eu comecei a tocar, sempre eu tive essa curiosidade, né? De conhecer um pouco o instrumento. Com o passar dos anos, eu comecei a regular, eu sempre regulei meus próprios instrumentos, sempre tive essa fissura de estar mexendo alguma coisinha para descobrir, mesmo porque a gente tinha condições financeiras muito precárias e a gente tinha que tirar caldo da pedra. Então, meu primeiro instrumento foi um instrumento muito ruim, muito ruim. Era uma guitarra que chamava Tremendinha. Ela tinha um captador daquele sonde que era parafusado na boca dos violões, né? Uhum. Ela tinha madeirinha bem levinha, parecia uma balsa mesmo de aeromodelo. Mas, cara, eu pegava aquilo e ficava ali, né, montado em cima, curtindo, tocando. E essa guitarra, todo mundo vivia falando pra mim, pô, você tem que nivelar esses trastes. Eu falei, nivelar trastes? Como é que nivela trastes? Não, você tem que passar uma lixa com uma tabinha, né? Eu falei, beleza, tabinha lixa eu tenho lá na minha oficina de aeromodelo, né? Ai, bicho, mas aí eu peguei uma lixa muito grossa, né? E os trastes ficaram assim, um verdadeiro... Ficou parecendo uma lixa para sua mão, né? Que você passava a mão, tava tudo... E eu não sabia nem para que era o nivelamento, mas foi assim que começou o meu interesse, né? E desenvolvimento do meu trabalho como luthier. Nessa guitarra, eu acabei depois emprestando ela para um amigo lá de Belo Horizonte. Quando eu comecei a tocar, um pouco depois eu fui morar com meu pai, passei um ano em Belo Horizonte, e lá eu deixei essa guitarra emprestada com um amigo que eu nunca mais ouvi e nunca mais vi essa guitarra também. E logo depois o meu irmão Alexandre, que já é falecido, ele conseguiu trocar um quadro do meu pai, que é pintor. Ele trocou um quadro do papai, falou, Rodinho, arruma um quadro do papai, uma aquarela, um quadro lá, que eu vou trocar por uma guitarra, cara, Janine, muito linda que eu vi e tal. Aí eu fiquei doido, né? Falei com o papai me deu um quadro, ele conseguiu a guitarra e um pedal sonde, que tinha uma sirene, uma distorção e um auá super vagabundo, né? Mas bicho, fiquei com aquilo durante muito tempo. Minhas primeiras apresentações com o Mel da Terra era usando a Janine e o pedal, né? É o que tinha. por causa desse esforço todo para ter um equipamento, eu acho que a gente vai adquirindo um amor maior, a gente vai ficando mais fissurado para conseguir evoluir, né? E eu tive que aprender a regular essa guitarra, porque ela estava muito empenada, muito estragada. Até que, numa época, o empresário do Mel da Terra, que era o Muniz Neto, também empresário do Robertinho, na época, de outros, Robertinho de Recife e outras pessoas, começou a me colocar muito em contato com o Robertinho. O Robertinho me passou uma guitarra dele, que tem até nos vídeos aí, ele tocando aquela música do Elefantinho, é uma L6. É uma L6, uma guitarra que não tá mais em linha da Gibson. O ajudante dele serrou ela com serrote, ela veio com os pedaços, ele mandou os pedaços e um corpo que sobrou. Cara, parecia um birimbau. Nessa guitarra, eu comecei a desenvolver mesmo a minha técnica de regulagem e tudo. Daí comecei a regular para os amigos me começaram a procurar, e toda hora eu tava regulando para alguém. Então, no quartinho lá de casa, às vezes eu recebia um amigo ou outro. Não tinha nenhuma pretensão profissional, mas eu tinha muita vontade de construir a minha guitarra. E essa guitarra que o Robertinho me mandou, eu colei os pedaços, porque estava arranhando a mão, nas quinas, assim. Eu colei os pedaços, no banheirinho lá de casa eu peguei um spray, pintei a guitarra toda, assim, e usei durante anos com o Mel da Terra essa guitarra. Todo mundo lembra dela, tinha um formato de puta, porque foi o que eu consegui recuperar para ficar mais anatômico, parecia uma craviolazinha, né? Então essa foi a minha introdução. Aí o Robertinho depois viu a guitarra, porra, que legal que você fez, ele ficou encantado, ele também gosta de mexer e tal. E aí, eu fui me profissionalizando, comecei a ser mais procurado e tudo, até que eu recebi um convite da Washburn do Brasil para trabalhar como luthier. Lá eu ganhei muita experiência, eu trabalhava muitos instrumentos por dia. Logo depois virou Condor, né, essa empresa, e eu passei a chefiar uma sessão de assistência técnica lá. Eu pegava os pepinões, eu já estava bem mais experiente, e alguns colegas meus faziam as regulagens e a triagem dos instrumentos que tinham que ser nivelados, colados e tal. E aí, cara, eu ganhei muita experiência com essa grande atividade durante 6 anos, e nesse meio eu construí minha primeira guitarra. Nesse tempo lá, eu construí minha primeira guitarra, e de lá para cá, né, acho que isso foi 2002, eu não sei que eu construí minha primeira guitarra, não lembro. Eu nunca mais toquei com nenhuma outra guitarra, eu só toco com as minhas guitarras. E passei a construir guitarra para os amigos também. Muita gente, eu quero uma guitarra dessa, Falei, caralho, e agora? O que eu faço? Bom, vamos lá, né? Vamos. E aí eu ganhei muita experiência fazendo as minhas guitarras e me senti mais à vontade para me tornar um profissional. Porque até então, apesar de eu ter um conhecimento legal de regulagens, sem ter construído o instrumento e conhecido o processo desde o início até o fim, eu não me sentia muito à vontade, assim, para me dizer um luthier, né? Na verdade, assim, eu não me sinto nunca totalmente pronto, nem na música, nem na luteria, vou te confessar, porque a gente tem que estudar tanto, tem que aprender tanto sempre, né? É uma coisa tão interminável, tão infinita. O aprendizado, quanto mais você aprende, mais você vê que você tem que aprender. Então, é o barato, é o grande barato da vida, né? Tudo na vida é isso, né? Acho que no amor, nas relações, tudo é eterno, né? O aprendizado nunca termina, é a grande mágica da vida, né? E assim que eu me tornei, cara, luthier, graças a Deus, foi uma coisa muito legal na minha vida, porque quando as minhas filhas nasceram, eu estava muito incomodado com o fato de nunca saber quanto eu ia ganhar no final do mês, que sempre foi a relação com a música, né? Tá super legal, faz uns 3, 4 shows no mês, bacana, tu ganha uma grana legal, aí você até se sente um cara normal da sociedade. Fora isso, você se sente um marginal, assim, músico que não tem uma família mais bem preparada financeiramente, que era o meu caso, e a gente fica numa gangorra assim, tremenda, né? Então eu me sinto um cara muito sortudo, muito felizado, porque eu construí, não só eu já vinha, acho que até os meus 40 anos, assim, até meus 37 anos, eu só vivia de música, né? Uhum. Quando nasci as minhas primeiras filhas, quando eu fui trabalhar na Washburn, depois na Condor, foi a primeira vez que eu sabia que se eu trabalhasse 4 horas, eu ganharia X. Se eu trabalhasse 3 horas, eu ganharia outro X. Aí eu podia me programar um pouco mais. Daí eu comecei a dividir essas duas profissões, foi muito legal, porque eu já estava meio brigado com a música, me sentia meio triste quando chegava em casa, não tinha vontade de pegar no violão, porque eu tocava de segunda a segunda, rock, samba, blues, lambada. Eu gravei disco de lambada, cara, de tudo que você imaginar. Eu era músico também de estúdio, fazia de tudo. Hoje em dia, não. Eu penso as coisas que eu quero fazer, escolho as melhores apresentações. Quando quiser, quando eu quero, eu vou tocar de graça. Um amigo me chamar, eu vou lá de graça, também tá ótimo. Mas eu tô numa posição muito mais confortável, muito mais de bem com a música hoje em dia, por conta de dividir essas duas profissões, né?
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.